Seu Pascali.
Pois não.
O senhor tem comprado giz ultimamente?
Comprei.
Comprou giz?
Comprei.
Giz, esse giz de quadro preto?
Giz branco, em barrinha.
Aham.
Uhum. Comprei.
Tá, o senhor comprou da fábrica Hagaromo?
Não, comprei da Maracanã.
Ah, tá. Não, mas esses são vagabundos.
São ruins?
São ruins.
Me dei mal, então.
Deu mal. Vou explicar depois da entrada.
Café com polêmica é uma bobice endêmica. É só pra escutar, não tem nada pra olhar. É tipo uma rádio, você clica pra ouvir. É podcast, baby, baby, pra se divertir. Café com polêmica é febre epidêmica e vai se espalhar no mundo e região. Tem apresentadores que mudam toda hora. É tanta bagunça, baby, que eu já tô por fora. Café com polêmica, eu não sei mais nada. Café com polêmica é quarta temporada.
Mas sabe por que eu comprei giz?
Por quê?
Porque o giz, ele retém umidade.
Ah,
é tipo antimofo. É o antimofo mais barato que tu pode comprar, é um giz.
Não, não, cara. Mas o que eu quero falar agora é sobre uma triste notícia pros professores, pros matemáticos.
O quê?
A fábrica Hagaromo de giz japonês fechou. E parece que o giz é considerado Rolls Royce dos gizes.
Essa marca é tipo o supra-sumo do giz no mundo.
Aham. Uh-huh. Tu não ia comprar só pra absorver a umidade.
Não, não. Aí não.
E daí diz que os caras ficaram muito tristes, assim, e estão comprando a doidada. Os últimos estoques.
Caramba, é tipo edição de colecionador, assim, os últimos. Uhum,
os últimos. E eu acho que assim, se eu fosse comprar, eu não vou usar, porque vai valer uma fortuna daqui a pouco, né?
Não,
que nem o boneco do He-Man aí, cara.
Não, mas é baratinho, o boneco do He-Man pode comprar,
não,
é baratinho, cara.
Que uma fortuna aí,
não,
cara.
Não, não, na minha loja tem preço bom. Cara, é que você compra na internet.
Mas eu quero entender por que que isso virou raridade.
Ah, pois é, porque é como eu escuto muito na feira de antiguidades, né? Eu levo os produtos lá que ninguém tem mais, né? Aí, ei, saí, eu tenho um monte de jogadores. Tudo fora. Eu podia estar rica. Porque eu escuto e falo assim, ah, podia estar rica. Assim, tá. Aí eu penso, senhora, eu tô rico, né? Eu aqui, eu tô assim por lazer. Eu não tenho nada pra fazer na vida, eu tô rico. A minha diversão é jogar dinheiro pra cima. Mas esses itens, eles ficam caros justamente porque as pessoas doam, jogam fora ou quebram muito, né? Então é difícil tu manter um brinquedo antigo assim em bom estado, né?
E sempre tem um cara querendo esses brinquedos, né? Sempre tem um cara querendo...
Olha, o que mais tem é gente reclamando do preço mesmo, que nem o senhor, né? Isso tem bastante, assim, no nosso país.
É que assim, ó, é que tem lá, eu vi lá que tem o Pense Bem, eu vi que tem os bonecos do He-Man, aí tem vários, né? Inclusive o tigre dele lá, né?
O Gato Guerreiro, né?
O Gato Guerreiro, aí eu, tipo, eu não, se eu fosse criança, eu não ia pagar o valor que você tá cobrando. Só que na minha idade, né? Considerando, né?
Mas eram teus pais que pagavam, não era tu?
É. E será que naquela época não custava caro pra eles, assim?
Custava caro?
E eu era...
devia agradecer aos seus pais, seu ingrato.
Eu quebrei todos os brinquedos que eles me deram.
Pois é.
Todos, sem exceção.
Não, é. Aí a criação do rapaz deu nisso, né?
Mas olha, foi bom porque eu desmontava os brinquedos. Por exemplo, eu tinha aquele que era uma garra. Tu lembra o nome daquele?
Que era uma mãozinha com gatilho, assim?
Isso. Tu controlava a mão. Era da Tectoy. E ela a única que fazia aqueles brinquedos
mais
modernos.
Não, era da Tectoy esse aí, eu acho.
E era um braço mecânico, assim. Daí
ah, pode ser então.
Eu desmontei ele inteiro pra ver como é que funcionava por dentro.
E nunca mais brincou na vida, porque...
Não, eu desmontei na fé de que eu ia conseguir montar de novo.
Sim.
Mas não consegui.
Nunca dá de montar de novo, né?
Não.
Sempre sobra peça, parafuso e fica tudo meio mal encaixado.
Fica tudo mole depois.
E depois parece que não volta pro lugar, né?
Esse Pense Bem que o senhor tá vendendo tá inteiro?
Todos inteiros, funcionando, testados por mim mesmo, todas as funções.
Tem o Gato Guerreiro, então.
Eu tenho o Gato Guerreiro e outros personagens.
Que não, é, não era gato, né? Tipo, era um tigre?
Era um tigre, é. Mas quando ele não tava com os poderes de Grayskull, ele era o... Oi. Pacato.
Pacato.
Ele era o Pacato, sem se transformar.
Ah, mas não era gato, cara.
É.
Ó, falar em tigre, aconteceu esses dias uma tragédia na Geórgia. Teve uma enchente e a enchente libertou todos os animais.
Como assim? Tá, a enchente foi uma enchente de chave que abriu as águas. Como assim libertou?
Não, é que assim, ó. Aí já começou a encher o zoológico.
Tá.
Aí a água começou a subir e os bichos lá começaram a transbordar junto com a água.
Ah, tá, porque não tinha grade em cima
não,
da Geórgia.
Não tinha grade em cima.
Ah,
só.
Tá.
E aí escaparam pela cidade. Foram pra tudo quanto é lado. Então tinha rinoceronte entrando em loja de cristal. E aí o que aconteceu? Um tigre matou uma pessoa. Infelizmente atacou lá e a pessoa morreu. Não sei quem é ainda, mas...
Bah.
E aí saiu, disse que o exército tá atrás de um monte de bicho. Mataram o tigre. O que eles conseguem, eles tentam fazer dormir e, né, com
carinho,
sonífero,
né? E contando história.
Contando história.
Se fosse história pra boi dormir, funcionaria, mas tigre acho que não, né?
Não, cara, história pra tigre dormir.
Não tem isso.
E aí estão aí tentando, correndo atrás ainda, né? Claro, tem alguns soltos.
Fica a dica de turismo, então não vá a Geórgia, é isso?
Não vá a Geórgia por enquanto.
Tá,
não.
Uma bicharada solta lá, bicho.
Sabe o que eu acho engraçado? É que vem essas notícias de tragédia, por exemplo, deu enchente aí, os animais estão soltos, né?
Realmente é muito engraçado isso.
E daí vem aquelas tias falando assim, ai, toma cuidado, viu?
Não isso vai... Isso é.
Assim, ô tia, a senhora não entendeu o que aconteceu lá na Geórgia, esse negócio?
Sim.
Não, toma cuidado aí, pode sair um urso, pode te atacar.
E que tipo de cuidado tu pode tomar nesse uhum. caso?
Não, às vezes sai matéria assim, ah, descarrilhou um trem nos Estados Unidos.
É.
Aí a minha tia...
Vem no Facebook, né? Uhum. As tias no Facebook, ah, cuidado, todo mundo!
Cuidado, é que anda de trem aí, né? Não, pois enquanto ela não sabe se eu tô vivo, ela fica preocupadíssima, né? Porque, pô, mas ele pegou trem em São Paulo lá uma vez.
É, quando era pequeno.
Será que ele não tava agora?
Porque já pegou trem antes.
Já pegou trem antes,
né? É hábito, né?
Exatamente. O único jeito seria botar todo mundo assim num galpãozão, que todo mundo pudesse olhar de frente um pro outro. Aí as tias têm certeza de que tu não tá morrendo num acidente de trem ou sendo comido por um tigre lá
as
na Geórgia.
Não é nem a mãe, né? A mãe nem tá aí.
Não, as mães são tias, né? É, as tias.
Não, é muito cuidado, porque aconteceu uma vez, não sei o quê. Mas como é que vai tomar cuidado? Tu vai lá verificar o trilho antes de pegar o trem, assim? Não tem como.
Não. E outra coisa, eu não vou... Tipo, o que eu vou fazer se o urso me atacar?
Exato.
Eu tô andando no centro da cidade, eu não imagino que um tigre vai aparecer.
Tô indo na lotérica, no banco e...
Ah, toma cuidado com o tigre.
Não tô imaginando assim.
Ah, tu vai fazer a apostinha hoje, mano? Cuidado com o tigre, pode vir um tigre.
Exato. Tipo... Tu não vai pagar a tua conta imaginando assim qual é o local que o urso não vai te atacar, entendeu? Não, eu vou por aqui, porque se tiver um urso solta, aí é que me protege melhor.
É.
Ninguém vai fazer isso. Então, assim, ó, não tem como tomar cuidado nessas situações. Aconteceu, azar.
Mas eu tenho que falar aqui... Ah, não, do Giz a gente já falou, né?
Eu tô achando esse processo seu de ler as pautas na mão, assim, escrito, é um pouco jurássico.
Então, só pra você que é ouvinte, telespectador...
Que não são muitos, mas se você é, sinta-se agraciado, porque poucas pessoas no mundo são isso aí, viu?
Queimou o aparelho aqui que era um display 3D do nosso colega, queimou onde passava a pauta, né?
Teleprompter, né?
Teleprompter.
Hoje é um papel com escrito à mão.
A gente tá lendo... No papel aqui.
Enfim, mas esse modo aí é muito antiquado, muito jurássico.
Por falar em Jurassic...
Olha, esses me dias... surpreenda. Eu não imagino o que você vai falar agora. Me surpreenda.
Eu fui ver Jurassic Park.
Ah, não foi.
Mas eu não quero contar nada aqui, né?
Sem spoilers.
Né? Sem spoilers, já basta o que tem na internet, né?
Ah, é?
O cara tá tentando ver Game of Thrones, ele não consegue.
Não consegue, porque
ele vai acessar um site que não tem nada a ver. Ah, Justiça do Trabalho do Distrito Federal.
Sim.
E daí tem um spoiler do Game of Thrones.
tem lá, tem o patrocínio do Google, tem tudo, tem uns banners no site, assim. Tu tem que ficar totalmente offline antes de assistir qualquer episódio de Game of Thrones. Mesmo que a estreia, ela seja simultânea no mundo todo.
Isso.
Não era pra ter spoiler.
Não, mas a internet dá um jeito.
Eles sabem spoiler. Tudo que vai acontecer. Então, conta mais sobre o Jurassic World que o senhor foi ver.
Então, o senhor deve ter visto aquele site lá, que parece uma Disneylândia, né? Ali, um site como se o Jurassic World fosse um parque.
Aham,
normal, né?
Muito bem feito aquilo, muito boa ideia.
O senhor não ficou meio indignado de, tipo, o parque tá funcionando depois de todas as tragédias dos outros filmes que comeram pessoas lá?
O detalhe assim, né? Esse filme ele é uma continuação dos outros, então. Ele segue uma linha cronológica, né? E é o quarto filme da franquia, né?
É.
Jurassic Park. Então já tivemos o 1, 2 e 3, aí ficamos um tempão sem ter filme. E agora lançaram esse, seguindo a mesma ideia, né? No primeiro filme também era tipo um parque temático, mas numa ilha isolada, né? E aconteceu um monte de tragédia. Os dinossauros todos se libertaram e comeram um monte de gente. Aí no segundo, eles mandam uma equipe na outra ilha, que tá infestada de dinossauro e que não é parque nenhum. Não tem
só tragédia de novo.
É, e aí os dinossauros também comem um monte de gente. No terceiro, eles vão buscar um menino que se perdeu, que também nessa mesma ilha que não é... Não, é em outra ilha que é parque, é um rolo. Que basicamente tá tudo desativado. Ou seja, tá cheio dinossauro à solta comendo gente.
Dinossauro, daí... então, é uma coisa terrível.
Em todos os filmes sobre dinossauro, morreram um monte de gente. Mas aí não. Aí eles acham que agora vai.
Agora vai,
Depois de 3 vezes eles não aprendem, né?
É como o Titanic afundando 3 vezes.
Não,
agora vamos fazer um Titanic 4 aqui.
É exatamente, tu fazer assim um projeto que deu errado 3 vezes e continuar fazendo o mesmo projeto.
E não é um pouco errado. Ah, não, deu perda nos lucros. Não.
Não.
As pessoas morreram.
Catástrofe mesmo.
As pessoas foram comidas por dinossauros.
Mas no filme eles abordam isso de uma maneira tranquila, assim. Tipo, não, beleza.
Não, isso aí tudo bem, né?
A gente quer fazer mais um filme, não precisa ter.
É como se tivesse no parque da Disney hoje que fala assim, não, é porque ali nos anos 80 morreu 200 pessoas num carrinho, depois em 95 morreu mais 500 pessoas. Que
no mesmo carrinho?
No mesmo carrinho,
no mesmo brinquedo.
E daí agora nos anos 2000 reinauguraram o carrinho.
É isso.
E morreu de novo, né? Agora estão reinaugurando pela quarta vez.
E a gente acha uma boa ideia manter o carrinho.
Sim, uma excelente ideia.
Porque tradicional, né? Porque tem tradição. Então, sei lá, eu gosto bastante de Jurassic Park e tal, mas às vezes se tu olha assim, pô, mas é uma continuação, não é remake, não é nada. É o filme que
continuação. Aí, ninguém... Não, vale a pena.
Ninguém se ligou, que morreu um monte de gente.
É divertido.
Alright.
E
também acontece um monte de tragédia nesse filme novo.
Daí o filme você tem que ver, né? pode ser que seja tudo bem, deu tudo certo, e seja só mostrando. Como o parque dá certo, né?
Imagina se fizesse um filme assim, porque depois da quarta tentativa o parque deu certo.
Deu certo. Aí não tem tragédia nenhuma. As pessoas só vão lá ver os dinossauros.
Todo mundo se divertindo, comendo pipoca.
E acabou. O filme tem 30 minutos e deu isso.
As pessoas vão embora do parquinho. Ah, que legal, quero voltar aqui amanhã.
Mas eu lembro do primeiro filme que eu fui ver no cinema.
93.
E aí eu peguei altas filas, porque naquela época o filme demorava pra chegar aqui. Quando chegava no Brasil, o pessoal ficava doido e fazia filas gigantes. E aí eu entrava.
E era um rolo pra cidade inteira. Eu tinha que revezar o rolo num monte de cinema. Tinha que pegar, assim, tirar do projetor, levar em outro cinema.
Tinha um rolo assim. E o filme todo já estourado, já.
todo cheio de.
E quando a gente entrava na fila, era pra ficar pra tipo 2, 3 sessões, às vezes. Assim, tu ficava, passava 2 horas, daí tu não conseguia entrar, daí ficava mais um pouco, daí entrar na outra sessão.
E tinha a manha que o pessoal se escondia, né? Ficava na sessão, aí ia lá pra trás, assim, atrás do banco, se abaixava, como se ninguém visse e tal, pra ficar pra outra sessão, emendado.
Que era muito legal.
Mas
os efeitos na época eram impressionantes. Eu acho que até tem filme bem pior feito recentemente, de qualidade gráfico, assim, né? Que o Jurassic Park naquela época matava a pau.
Eu acho o primeiro, mais bem feito de todos. Até hoje, eu acho o Jurassic Park, o primeiro, muito bem feito.
Ele, o Jurassic Park e o Exterminador do Futuro 2, de gráfico, assim, ainda são impressionantes. Mesmo depois desses anos todos. Pascal,
opa!
O senhor se preocupa muito com a qualidade de áudio da sua música, do seu MP3?
Olha, sempre me preocupei com isso, mas agora é um problema do senhor. Não tenho mais nada a ver com esse assunto.
O que ocorre é o seguinte, tá chegando no Brasil esse Tidal, ou Tidal, que é um serviço de música, parecido com o Spotify, só que a qualidade de áudio é absurda, assim. Tipo, os arquivos são gigantescos, ocupam todo o espaço no celular.
É 300 GB uma música.
É, uma coisa assim.
Porque vale a pena.
E a qualidade é suprema, qualidade original.
Qualidade real, assim, dos ouvidos mesmo.
Aí, quem anunciou isso aí foi o Jay-Z, a Beyoncé, o Jack White, a Madonna. Ah. Eles montaram esse site chamado Tidal.
Eles, os quatro, assim, se reuniram no barzinho. Ah, vamos montar um site legal aqui.
Isso, porque o que eles querem? Eles acham que esses serviços, tipo Google Music, Spotify, são de baixa qualidade.
Nossa, imagina eles escutar música no YouTube, então. Né? Deve se matar, né?
E aí eles montaram esse serviço, que eu acho que é uma baita, uma bobagem.
tu acha?
Porcaria. Não faz a menor diferença. Pra mim, o MP3 tá bom.
Tá bem legal.
Ninguém nota...
Mas isso é gratuito, pra mim é ótimo. Né?
Então, no, assim, vai falir. No Brasil ainda? Acho que brasileiro tá preocupado.
Vai falir é ótimo, né? Tá aí o senhor Benítez, especialista em mercado digital.
Eu não vou baixar um HD pro meu computador pra ficar ouvindo música em alta qualidade, que não faz a menor diferença no ouvido no final das contas.
Sim, porque todo mundo vai ouvir em fone de ouvido camelô.
Isso, então, que é 5 pila.
Tu não tem, assim, um sistema de estúdio na tua sala, forrada na tua casa, de alta fidelidade, com monitores de áudio, não sei o que, pra poder sentir qualquer diferença. Não tem isso em casa.
Esse
Sim, pode... se eu ouvir de tempo, peço desculpas, mas acho que não.
Não, bobagem.
É o fonezinho de ouvido.
É o fone de 5 pila, que tem prazo de validade ali de um mês, mais ou menos. E compra outro depois de novo de 5 pila e vai assim.
E aí vai.
esse podcast foi gravado em altíssima resolução, qualidade. Uhum. Ocupa 4 HDs cada episódio. Só que a gente manda pra vocês em MP3. E tá bom, o pessoal acha que...
É, exato.
O pessoal acha que é alta qualidade, excelente, assim, né? Dá pra ouvir a resolução. Chega a doer o ouvido, às vezes.
É, de tão cristalino que é.
Por falar em Exterminador do Futuro 2, uhum, o Schwarzenegger deu a voz pro GPS do Waze, que é um GPS que tem pra celular aí.
Olha!
E agora ele fala...
Ele comenta, tipo, ao vivo, assim?
É, opa, quando chega no local, ele, né, ele diz, hasta la vista, baby.
Quando tá saindo de algum lugar?
Quando tá saindo de algum lugar, ele fala outras coisas.
Mas ele só fala...
Follow me, parece, ele fala.
Ele só fala frases dos filmes que ele participou?
Também, mas ele foi regravar agora pro Waze a voz dele, então todos os comandos, vira esquerda, vira direita, é na voz do Schwarzenegger.
E dá um medo, né?
Não, tu obedece, tu obedece.
É, ou não, né? Tipo, vira esquerda aí, sei lá, meio cilado, hein? Vai que o cara tá armado lá, não sei.
Vamos ouvir aqui uns trechos do Schwarzenegger falando pro Waze.
Enquanto isso, eu vou comendo aqui, aí tu solta o som ali, e eu vou aproveitando pra comer o salão.
Let's hit the road. I'm the Terminator Cyberdyne System Model 101, and you're coming with me. I'm looking for Sarah Connor. But we can go to your destination first. I know where you're going, and I will get you there. Trust me.
É, eu gostei, ficou massa.
Opa!
Ficou legal. Mas só inglês, né? Só inglês, não tem Schwarzenegger em português. Daí os caras vão se confundir, tem que manjar inglês.
Aí
né?
teria que ser o dublador do Schwarzenegger dublando o Waze.
Ah, cara.
Pra ficar bom.
Quero suas roupas, suas botas e a motocicleta.
Venha comigo se quiser viver.
Hasta la vista, baby.
Falando em dublagem... Encaixa qualquer assunto aí que tá valendo.
Então, o senhor viu que o Roberto Carlos teve uma biografia não autorizada, que deu rolo, foi parar no Supremo essa história pra ver se pode ou não liberar a biografia não autorizada, né?
Todo esse rolo gerou por causa do Roberto Carlos, né?
O Roberto que começou essa palhaçada.
É.
Não tinha que proibir nada, mas ele ficou indignado.
Essa é uma das muitas histórias que acontecem comigo.
E aí, o autor... Aí foi liberado, né? O Supremo falou que pode fazer biografia não autorizada, né? E claro que se depois o autor ficar puto, ele pode processar. Mas a princípio você pode fazer. Só que o que acontece é que o autor que fez o primeiro livro da polêmica do Roberto Carlos vai fazer outra biografia sobre o Roberto Carlos.
Nossa!
Isso que vai ser mais polêmico ainda. Vai ser fortíssimo.
Nossa!
Primeiro foi Suzy quando eu tinha lambreta.
Ou seja, não mudou nada. Tá tudo certo.
Ele quer ferrar com o Roberto Carlos.
Mas essa história também é interessante.
Só piorou então.
Só piorou. Mas assim, na verdade aumenta mais a audiência do Roberto Carlos. Porque não tem nada que tu possa falar que vão deixar as mulheres ir no show dele.
Tá, mas olha só, se agora tu pode fazer uma biografia não autorizada de qualquer pessoa, tu nem precisa entrevistar a pessoa. Tu pode imaginar que a pessoa fez um monte de coisa.
Pode.
Só pela cara.
Pode.
Assim, pô, eu conheço um artista lá. Ah, pela cara dele eu vou inventar a história da vida toda dele. E tu inventa.
Tá autorizado.
E lança. Depois é que a pessoa vai ler lá, vai se incomodar, vai saber que escreveram sobre ela e tal. Mas até lá tu já vendeu um monte, porque tu inventou um monte de coisa engraçada.
Eu acho que devia ter uma lei mais forte ainda pra esse caso. Devia ter uma lei dizendo que o cara que ficou brabo com a biografia tem que provar que não fez aquilo.
Ah, sim! Concordo.
Então, assim, ele, se, por exemplo, ele foi lá consumir muita cocaína nos anos 80.
Confesso que estava até um pouco envergonhado.
Rodeado de prostitutas e isso, festinha e tal. E
tudo isso sem contar o tremendo tapa que eu levei.
Tem que mostrar filmagens, gravações,
de
né?
Que ele não
de
fez.
Ele não fez isso.
Porque tem que coincidir a data e mostrar, assim, porque antigamente nos vídeos que a gente gravava tinha data, né?
Ah, é verdade.
E aí tem que mostrar um vídeo dessa data em outro lugar.
Isso.
Pra mostrar isso, que ele não fez aquilo.
Isso.
Se não, rapaz, o pessoal
por
vai achar
que tem gente que só vai fazer comentários nos 60, 70, né? Porque 80 já tinha uns vídeos ali antes.
Ah,
aí pode ser que não feche. Mas os 70 lá, só se ele achar um aquele Super 8 lá, velhão.
Ah,
assim,
não vai ter.
Não vai, né?
Então, assim, ó, resumindo, você pode falar de
pode
todo
falar
mundo,
o que quiser agora.
Inventar
cara.
O que quiser, porque a pessoa vai ter que provar que não fez.
Olhando para o lado com a cara de malvado, Calhambeque, bibi, buzinei assim o Calhambeque, bibi, dubi, dubi.
Seu Benítez, eu acho que a gente já pode ir encerrando por aqui.
Vamos encerrando.
E eu queria saber do senhor o seguinte. Qual é a lição que o ouvinte tira do episódio de hoje?
A lição de hoje é, criançada, é que se você tiver num zoológico que tá enchendo de água, né? Você sai correndo.
Sai correndo.
Porque os animais vão ficar soltos. O senhor tem alguma lição pra gente hoje?
Oh, olha, se você precisar comprar giz, eu acho que não vai precisar, porque eu acho que ninguém mais precisa comprar giz.
Mas os matemáticos lá usam giz?
Só usam giz. É, caga o dedo inteiro assim, fica tudo cheio de pó, espirrando, mas só faz e compra com giz.
Só giz no computador? Não, não faz mais.
Ah, tá. Então eles que corram antes que esses giz, como é que é a marca?
Hagoromo.
É, antes que acabe. Então assim, faça fila nas lojas, nas papelarias atrás desse giz.
Criançada, se você tá preocupado com a qualidade do MP3, você é um imbecil.
Fica a dica.
Fica a dica aí. Não é tudo igual. E se você for escrever uma biografia, minta descaradamente.
Pode ser de qualquer pessoa.
Invente uma história.
Não precisa ser pessoa famosa.
Invente um personagem.
Se você não gosta do seu vizinho, escreve uma biografia bem safada sobre ele. Tá tudo certo.
Tá bom. Deixa ele processar. Ele vai ter que provar que não fez aquilo que eu tô dizendo.
Exatamente. E você que anda meio perdido na vida, deveria instalar o Waze e ouvir a voz de Arnold Schwarzenegger para se orientar.
O senhor manda algum abraço pra alguém hoje?
Eu mando um abraço porque o Café com Polêmica lançou um desafio no Facebook pra quem poderia contribuir com o episódio de hoje, mandando ideias, sugestões, elogios, obviamente. E dois Brunos, você vê a coincidência, Bruno é nome de ouvinte.
Opa!
A boa parte dos nossos ouvintes chamam-se Bruno. Já registramos dois.
Um quarto dos nossos ouvintes chama-se Bruno.
E o seu Bruno Fortecamp nos enviou uma frase de incentivo. Vamos lá, jovens, estamos aí então, arrepiando. E o Bruno Souza, que sugeriu, inclusive, a pauta das biografias não autorizadas. Então, meu abraço para os dois Brunos.
Bom, eu vou mandar um abraço, então, para o Schwarzenegger.
Opa!
Por ele ter orientado aí, né, a nossa vida.
O orientador, né? O coaching.
O coaching de carro que ele é. E é isso aí. Um abraço.
Ah, rápido, sim? Tá bom. Tchau.